E hoje, para a gente encerrar a série de entrevistas sobre os 75 anos de Maringá, vamos conversar com o prefeito Ulisses Maia, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, prefeito, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, prefeito, nesta semana nós estamos relembrando a história de Maringá e listando os pontos fortes da cidade, né? O que faz dela uma boa cidade para se viver. Por isso eu vou começar perguntando ao senhor o seguinte: Maringá é mesmo uma das melhores cidades para se viver? O que a torna especial na visão do gestor público?
Com certeza ela é a melhor cidade do Brasil para se viver. Isso não foi uma escolha feita em pesquisas ou aleatoriamente. Isso foi a avaliação de indicadores, né, evidentemente, comparando com a realidade do Brasil, né, das cidades do Brasil, os indicadores que Maringá apresentam na área da saúde, da educação, esporte, cultura, lazer, gestão financeira, fiscal, enfim, todas as áreas de gestão da cidade, ela atende e oferece à sua população esses indicadores elevados. Isso permite que ela seja comparada com a realidade brasileira, a melhor cidade do Brasil para se viver. É preciso dizer que isso não se conquistou da noite para o dia, né? Nosso mandato tem feito um trabalho intenso e conseguimos chegar nessa posição no nosso mandato e por ter três vezes consecutivas, mas Maringá já nasceu diferenciado. Vocês estão contando a história dos 75 anos, né? Espalhadas inclusive por pontos da cidade, no entorno do Parque do Ingá, e pode perceber que a cidade nasceu planejada. Acho que começa aí toda a diferença. A grande totalidade das cidades do Brasil não tem planejamento. Ela vai crescendo de forma desordenada, desregulada. E aqui não, nós fomos crescendo já no planejamento inicial daquela cidade jardim, modelo europeia. Isso se mantém até hoje. Você vê a avenida no mais distante loteamento da cidade e a avenida central, as regras são as mesmas, as construções com os recuos, são coisas difíceis de manter, às vezes a prefeitura recebe uma crítica ou outra, é muita exigência aqui para construir, é muita regra, né? Mas é isso, são essas condições que vão mantendo a cidade diferenciada e, além de tudo, é uma cidade com um olhar social muito intenso, com capital social também muito elevado, isso diferencia ela em relação a outras cidades, né? Sem dúvida alguma, acho que a gente pode reafirmar que é melhor Brasil. Claro que temos demandas, temos questões, temos problemas naturais, como de uma cidade que está com 430 mil habitantes, né? Mas, comparando com a realidade brasileira, nós estamos numa condição muito boa.
Uhum. Inclusive, isso que eu ia perguntar, quais são os pontos mais vulneráveis da cidade? Essa semana, por exemplo, nós noticiamos a alta demanda de pacientes em unidade de pronto atendimento aqui da cidade. É algo pontual ou a saúde pública tem gargalos? Por exemplo, há dificuldades de contratar médicos, manter um corpo clínico regular?
São várias coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, que a crise da saúde é nacional. Então, se você entrar hoje no noticiário nacional, no estado de São Paulo, Recife, no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e tantos outros estados, a crise é exatamente a que está acontecendo também no Paraná e Maringá não é diferente. O Hospital Pequeno Príncipe suspendeu o atendimento em Curitiba, Santa Casa de Londrina suspendeu o atendimento. Todas as questões são decorrentes de uma mudança de comportamento da população decorrente da pandemia. Começou com a pandemia. A pandemia efetivamente provocou aquela grande crise e um represamento do atendimento das especialidades, de modo geral, do atendimento da saúde. Né? O país ficou praticamente 2 anos focado exclusivamente as suas ações na Covid e na urgência e emergência. Isso provocou uma crise no país muito grande. Veio a consequência pós-pandemia, as pessoas da Covid com mais sequelas, e um comportamento diferenciado da população que antes da pandemia talvez não procurava e não se preocupava tanto com a saúde como hoje se preocupa. Então, naturalmente, aumentou a demanda total. Levando em consideração isso, nós temos que lembrar que é uma crise sazonal a questão respiratória. Nós estamos num período do inverno, Maringá ela está passando por uma crise respiratória muito grande, em especial nossas crianças. Você pode pegar em qualquer empresa, em qualquer residência, e veja quem que não está com problema de algum vírus respiratório. É quase impossível você não achar alguém que não esteja com problema. Todas essas pessoas vão procurar o sistema de saúde. Nós tivemos recentemente hospitais de Maringá que pararam o atendimento de pronto-socorro porque não suportava a demanda da população. Então, você imagina, o SUS também não vai suportar. Eu passei por uma consulta, eu mesmo particular, por problema na garganta, eu fiquei mais de 2 horas e meia para eu ser atendido, né, num hospital particular com o meu plano de saúde. Então, há essa procura natural. Não há um lugar de saúde que não esteja superlotado. Então, por esta crise, por esse represamento, por sequelas da Covid, por mudança de comportamento e pela sazonalidade também da nossa da crise respiratória. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Quando você represou 2 anos de atendimento em especialidades, já sempre teve uma fila de especialidades em geral. Nós estávamos quase zerando essa fila. Agora, você imagina 2 anos sem atender praticamente. Então, tudo isso também provocou um grande acréscimo. E, naturalmente, pelo aumento da demanda, você tem uma diminuição de oferta de mão de obra. Então, não é fácil contratar, né, nem no poder público e nem na iniciativa privada. E o nosso salário é muito melhor do que na iniciativa privada. Né? Nós contratamos, a prefeitura fez credenciamento recente, nós fizemos o PSS, né, que é uma contratação simplificada, que facilita a contratação, e o concurso público, onde nós vamos contratar agora pouco mais de 100 médicos. Então, nós estamos contratando, existem profissionais, não há falta de ação em nenhum momento, mas a população tem que entender que isso tudo acontece e vai ter que ter uma certa atenção à eventual demora.
Então, a contratação de médicos agora em junho?
Esse pelo concurso, né? Porque o concurso, o que acontece? Quando você contrata tanto médico quanto outros profissionais da saúde por credenciamento, é apenas um edital que você chama os interessados e faz um credenciamento. Se este profissional, no dia seguinte, conseguir uma outra ocupação, ele vai deixar a prefeitura. Então, é muito instável isso. O PSS, mesma coisa, ele é contratado temporariamente, então ele não tem garantia de continuidade. Aí o que acontece com qualquer proposta de trabalho, ele muda de local. Então, para resolver, nós estamos fazendo o concurso público efetivo, onde os médicos, os enfermeiros, enfim, os profissionais são contratados dentro da carreira da prefeitura, e isso garante uma certa estabilidade. Agora, eu asseguro, eu garanto, eu confirmo, sem nenhuma dúvida, de que não há nenhuma falta de atendimento no município. Lamentavelmente, se você olhar Recife em especial, chamou muita atenção do Brasil essa semana, mas se você olhar também o estado de São Paulo, a fila de crianças para leito de UTI. Aqui nós não estamos acontecendo isso. Nós temos procura alta, eventual atraso nos atendimentos, que é o que está acontecendo em toda a rede privada também, mas ninguém está ficando sem atendimento no SUS em Maringá. Ninguém. Não há falta de nada, não há falta de medicamento, não há falta de UTI, não há falta de médico, não há falta de nada. Apenas há essas questões que vão sempre persistir em relação à saúde. E outra coisa, também importante que a população saiba, nós investimos 32% dos recursos do município em saúde. Pela lei federal, nós teríamos que investir 15%, no mínimo. Né, e 25% em educação. Na saúde em Maringá, nós estamos em 32%. Então, nós investimos quase 600 milhões de reais por ano na saúde, o que dá em torno de 2 milhões de reais por dia. Né? Então, são 2 milhões de reais por dia e 32%. Um terço de toda a fatia do orçamento está na saúde. Então, não há falta de recurso, não há falta de ação e não há falta de atendimento. Agora, essas circunstâncias momentâneas, isso sempre vai ocorrer. Toda segunda-feira, independente de período, as UPAs estão mais lotadas. Não há dúvida alguma. As pessoas, às vezes, no final de semana, deixam de procurar e aí, na segunda de manhã, é natural. Então, foi, por exemplo, o que aconteceu em relação essa segunda com um aumento do tempo de espera. E também tem uma outra questão, que nós vamos agora fazer várias campanhas de conscientização a procuras que não são a que devia procurar. Ou seja, muita gente procura a urgência e emergência, procura as UPAs, né, o próprio PAC infantil, e seria caso de UBS, de posto de saúde. Então isso também tem provocado uma certa dificuldade, né? Porque casos, problemas normais de saúde que não seja urgência e emergência, tem que ir na UBS, do seu bairro, inclusive. Né? As UBSs vão fazer o atendimento, vão dar os encaminhamentos, e as UPAs e o PAC Zona Norte, lá da infantil, é somente para urgência e emergência, ou seja, tem que ser atendido naquele momento e não pode esperar. Nós temos um caso, por exemplo, uma pessoa que teve um problema com uma unha postiça, que quebrou e machucou, e a pessoa estava lá na UPA querendo atendimento, ela vai ser atendida, sem dúvida alguma. Mas não é uma urgência e emergência que depende do atendimento do UPA. Isso poderia ter ido numa UBS e ter resolvido na UBS.
Certo. Prefeito, em relação a outros temas também importantes aqui para a cidade, que estão sempre também sendo noticiados, né? A questão do trânsito, a questão da segurança, como é que está a cidade nesses aspectos?
Voltando à segurança, né? Evidentemente que qualquer atendimento que decorra da ação policial provoca uma certa instabilidade em todo mundo, né? Mas se nós formos olhar números, nós estamos na melhor situação do Paraná e do Brasil nas melhores. Então, nós temos um problema crônico de falta de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tanto é que vocês estão vendo que há manifesto no estado todo e outros também, em relação à Polícia Civil e Polícia Militar, né, que é responsabilidade, não é da Prefeitura. A Prefeitura assumiu grande parte, durante o nosso mandato, grande parte do serviço de segurança pública que não era da Prefeitura, através da Guarda Municipal. Porque ou nós fazíamos os investimentos pela Guarda Municipal ou íamos ficar justificando que falta PM. Nós temos que cobrar, nós temos que ir atrás de mais viaturas, mais efetivo a Polícia Militar, a Polícia Civil. No entanto, nós estamos dando a resposta. Tanto é que é muito provável que qualquer um que pensar um pouco e olhar o seu entorno, é bem provável que ele vai ver a presença ostensiva, por exemplo, e preventiva da Guarda Municipal e não da Polícia Militar. Né? Por quê? Porque a Guarda ela tomou essa posição, até a questão do armamento da Guarda, que é um pouco polêmico, mas isso melhorou a sensação de segurança da cidade, dos próprios guardas. O sistema de monitoramento que nós estamos implantando com câmera, leitura de câmera facial, nós estamos fazendo da placa do veículo, né? Nós estamos agora fazendo a integração, queremos integrar todo esse sistema, e vamos propor ao Estado isso na terça-feira, numa audiência onde eu estarei com os vereadores da Comissão de Segurança da Câmara, vereador delegado Luiz Alves, vereador Paulo Biazon e acho que o vereador Alex Chaves, a Comissão de Segurança da Câmara vai me acompanhar numa audiência com o secretário de Estado da Segurança Pública e com o comandante da Polícia Militar. Nós vamos propor a eles que permitam que a Prefeitura faça investimentos para integrar as três polícias numa única central de operações que será feita pela Prefeitura dentro da Guarda Municipal, que fica na nossa estrutura de Secretaria Municipal de Segurança que criamos em Maringá, e Maringá nunca teve. Então, estamos avançando muito na área da segurança, agora, evidentemente, que há esses problemas como ocorrem em todas as grandes cidades.
Essa questão da integração, será que é uma questão apenas formal ou pode ter alguma resistência, alguma barreira?
É possível ter barreira, sim, por parte das polícias, não por conta da organização local, evidentemente, mas por conta de estrutura em nível de Estado. Mas eu não tenho nenhum problema de enfrentar essas barreiras, porque já fizemos isso em relação ao SAMU e ao SIAT. Maringá é a única do Paraná e uma das únicas do Brasil que integrou o SAMU e o SIAT. Nós temos dois números, né? 192 e 193. Então, quando tinha acidente, ou emergência, ou enfim, as pessoas ligavam, às vezes, para o 192 do SAMU e era caso de SIAT. Aí ligava para o SIAT passava para o SAMU. Isso é como funciona no Paraná. Aqui em Maringá, nós implantamos no nosso mandato a integração. Eles ficam numa central de operações dentro do corpo de bombeiros, que basicamente é mantido com recursos de fundos municipais. E aí nós tivemos essa integração. Houve resistência e queriam acabar, porque não tem outra cidade. Não, aqui nós fizemos o caminho certo e vocês têm que copiar o modelo de Maringá. Então, nós conseguimos e vencemos e mantivemos essa integração. Então, também faremos isso em relação à Polícia Civil e Polícia Militar. E, evidentemente, as outras polícias também, porque numa central de operações, você otimiza a equipe, otimiza o pessoal, né? O serviço de inteligência vai estar muito mais apurado também para trabalhar, Guarda Municipal, Guarda Civil, aliás, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. A nossa intenção é ter essa central de operações integrada. Ela não está integrada ainda, nós temos a central e estamos trabalhando nela com o monitoramento pela Guarda Municipal. Mas se tivermos os números, né, e os boletins tudo integrado, nós vamos ter um resultado de segurança muito melhor e é o que estamos trabalhando para ocorrer.
E onde seria essa central? Onde ela funcionaria?
Na sede da Guarda Municipal. A Guarda Municipal fica, então, vinculada à Secretaria de Segurança Pública Municipal, ali na rua Fernão Dias, próximo ao albergue. Né? Então, ali nós faremos... Já tem, né, a central de operações hoje, que monitora as câmeras, que está ampliando agora com esse sistema, não só de leitura artificial, leitura facial e leitura de carros, mas com inteligência artificial. Então, a leitura das câmeras se dá por inteligência artificial. E nisso a gente avança na tecnologia, em rapidez, né, e eficiência na resposta da segurança.
Interessante. Daí todos os equipamentos seriam integrados, né? Ou haveria também as equipes lá no local?
Os equipamentos, as equipes dentro da mesma viatura, eventualmente não. Mas você tem uma ocorrência... Né? Você detecta essa ocorrência pela central, aí você sabe se vai lá a Guarda Municipal, se vai lá a Guarda Civil, se é o trânsito que tem que ir, ou se é o SAMU, ou se é a polícia, enfim. Você tem como direcionar o atendimento para aproveitar cada um na sua função e utilizar o serviço. Muitas vezes tem uma ocorrência, alguém liga para a guarda, dali a pouco a guarda está lá. Aí dali a pouco chega a Polícia Civil. Então, às vezes, e a Polícia Militar, isso vai otimizar muito o trabalho, e pelo menos em relação às polícias militares e civil, nós vamos, então, contribuir por essa perda do efetivo que ocorre ao longo dos anos, não é uma questão atual, isso vem já há muito tempo.
Prefeito, o nosso ouvinte Barbosa está acompanhando aqui a entrevista do senhor e ele comentou a questão da saúde, né? Ele disse o seguinte, olha, pode criticar o que for, mas o SUS deu um show de atendimento durante a pandemia em vários pontos do Brasil, inclusive em Maringá, foi mais prestativo até, muitas vezes, do que o atendimento particular em muitas cidades.
Não tem dúvida nenhuma, Luciana, e outra consequência disso foi que, até por conta da pandemia e da vacinação, todo mundo, né, teve que procurar o SUS. Né? A vacina só ocorre dentro de uma unidade de saúde. Então, mesmo a pessoa que usa a saúde particular ou plano de saúde, elas tiveram que procurar o SUS. E uma grande parte da população procurou e viu que é eficiente, que é rápido, que traz o resultado, e grande parte dessas pessoas migraram para o SUS. Né? Isso ocorreu também, nós temos esses números. Um grande número de procura decorrente da melhora da qualidade, como é o que ocorre na nossa educação. Né? A nossa rede municipal de educação ela está numa qualidade tão elevada que muita gente deixou de pagar escola particular, CIMEI particular, para colocar na rede pública. Que a última escola que nós inauguramos essa semana ali no Jardim Olímpico, você pode ir lá fazer uma visita. Não tem uma escola particular inaugurada recentemente que tenha um padrão melhor do que aquela. Então, o sistema público de saúde, o sistema público de educação, entre outros, tem feito um trabalho realmente extraordinário. Agora, evidentemente, que há uma certa procura das pessoas por cada vez melhorar. Né? Se está bom, tem que estar muito bom. Se está muito bom, vai para ótimo. Se está ótimo, vai para excelente. O nosso projeto aqui é trabalhar sempre pela excelência e utilizar adequadamente os recursos.
O nosso ouvinte Máximo, ele pergunta sobre a questão, até que o senhor já até citou, sobre as questões das especialidades. Ele diz que consultas com oftalmologista, dermatologista estão demorando muito. Ele quer saber o que pode ser feito, o que vai ser feito. Né?
Nós tivemos 2 anos, já sempre determinadas especialidades, historicamente, demoram pela falta de médicos especialistas. Né? Porque você pega o valor que o SUS repassa para uma consulta num ortopedista, por exemplo, ou vamos dizer um reumatologista, eu busquei aqui, né? Ou qualquer especialidade, o neurologista, por exemplo, o valor que o SUS repassa é infinitamente menor do que o valor de mercado. Então, qual a justificativa para o médico especialista deixar de atender particular ou atender plano de saúde para receber 10 vezes menos pelo SUS? E aí, então, isso sempre historicamente ocorreu. O município tem que colocar recursos para aumentar o valor que ele recebe do SUS. Então, se o SUS está pagando R$11, nós conseguimos por 50. Então, nós temos que colocar R$39. Então, funciona assim. Por isso, essa quantidade imensa de recursos da prefeitura na saúde. Então, isso é normal. Não é normal. Já vinha ocorrendo desde sempre. Com a pandemia, em geral, foram suspensas todas as consultas. Então, ficamos 2 anos, né, o sistema de saúde do Brasil inteiro, só na urgência e emergência. Então, é natural que você tenha praticamente 2 anos de represamento. E para que a gente zere essa fila, e esse é o nosso projeto, nosso secretário de saúde, Clóvis Mello, está fazendo um belíssimo trabalho na saúde, toda a nossa concentração de esforços é para garantir urgência e emergência para dar resposta imediata e zerar as filas de especialidades. Estamos colocando muitos milhões de reais, como eu disse, no total, 2 milhões de reais por dia.
2 milhões de reais por dia?
Saúde. Na saúde. Então, são muitos milhões de recursos que a gente coloca na saúde para garantir isso, né? Para a gente garantir esse serviço de excelência que a gente quer oferecer.
Em relação à oftalmologia e dermatologia, então, vai haver algum mutirão?
Está havendo em dezembro, até houve um questionamento, a prefeitura disponibilizou 20 milhões para isso, em dezembro. Disponibilizamos, sim, começamos um mutirão grande lá em dezembro, e vocês lembram que decorrente do Natal e do Ano Novo, voltaram a aumentar os casos de pandemia. Né? Aí houve uma queda de novo. Né? Então, esse dinheiro é absorvido pela saúde, evidentemente, e nós estamos trabalhando para viabilizar cada vez mais recursos para complementar o que vem do SUS, que é muito menor. Né?
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Eu agradeço toda essa divulgação feita histórica, né, esse resgate dos 75 anos de Maringá. E, mais uma vez, parabenizar todos que sempre colaboraram, ajudam, trabalham para construir essa cidade que nós queremos cada vez mais humanizada, inclusiva, inteligente, conectada, resiliente, para melhorar a vida da população.
Muito obrigada. Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia na nossa série de entrevistas sobre os 75 anos de Maringá.